lovely people, welcome! Aqui é a Teacher Liv e seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa prática de pronúncia e de escuta do seu curso de inglês através do Walk and Talk. Deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre como essa série vai funcionar. Se você já segue os nossos Walk and Talks nas plataformas de streaming, sabe que essa é uma série onde você coloca o idioma em prática, falando mesmo. Além disso, a gente vai trabalhar estruturas, detalhes de pronúncia, dicas culturais e uma série de outros detalhes para enriquecer sua experiência. Por isso, aqui é a sua hora de literalmente botar para fora esse idioma lindo que você está começando a aprender. É muito importante colocar o inglês na sua rotina, principalmente enquanto você faz outras atividades ou quando estiver aí sentadinho no sofá mesmo. Assim, você treina o seu cérebro a pensar no idioma e pratica duas das habilidades mais importantes desse aprendizado, que são a fala e a escuta. Nós vamos basear os nossos episódios nas aulas de diálogo que você tem no curso. Nós vamos escutar a conversa entre os nativos mais uma vez e depois vamos praticar a sua escuta e muito da sua pronúncia. Para isso acontecer, você vai precisar falar. Bem isso mesmo. Sempre que você ouvir esse som aqui, é a sua hora de repetir ou falar o que eu te perguntar, ok? Lembrando que o foco desse Walk and Talk não é trazer explicações detalhadas sobre estruturas gramaticais ou coisas mais específicas, porque você deve assistir a aula antes de ouvir esse episódio, para já ter em mente os detalhezinhos que vamos ver por aqui. Aqui é o seu momento de soltar a voz e falar inglês e treinar muito a sua pronúncia. Preparado? Preparada? Vamos começar pelo nosso desafio, então. Você vai escutar o diálogo visto em aula e depois nós vamos repetir as frases e dar toda a atenção possível para a sua pronúncia.
Hi, I would like to check in to my flight to LA.
No problem. Do you have your passport with you?
Yep, here you are.
Great. Are you checking any bags?
I have two, but the blue one is not as big as the black one. Can I take it as a carry-on?
Of course. Please put your larger bag on the scale.
Sure thing.
Where would you like to sit? This flight is not as busy as usual, so there are lots of seats available.
Can I have an aisle seat near the front?
Okay, all done. Here is your ticket.
Thanks. Which way is security?
Just up the escalator, over there.
Okay, thank you.
Enjoy your trip.
How was that? E aí, como foi? Você já escutou esse diálogo na aula, então deve se lembrar de algumas coisas, né? Nós escutamos uma conversa entre um passageiro e uma atendente. Nosso diálogo começa com o passageiro dizendo Hi, I would like to check in to my flight to LA, que significa Oi, eu gostaria de fazer o check-in para meu voo para Los Angeles. Então ele começa cumprimentando a atendente, dizendo Oi. Um dos jeitos de dizer Oi é Hi. Repete comigo, repeat, Hi. Outro jeito de falar oi é hey. Repeat, hey. Muito bem, é mega importante você falar em voz alta, ok? Vamos repetir novamente. Hi. Good, bom. Aí ele diz, I would like to check in to my flight to LA. Eu é I. Repeat, I. Would like é uma estrutura muito usada no inglês, como você já viu. Ela significa gostaria. Repeat, would like. O would adiciona o ria no final do verbo. Por exemplo, se like significa gostar, então would like é gostaria. Se fosse eat, que é comer, eu posso dizer would eat, que fica comeria. Tranquilo, né? Would like. Mas no diálogo, ele diz would like to, que significa eu gostaria de fazer alguma coisa. Então, diz pra mim como você falaria eu gostaria em inglês. I would like. Eu gostaria de. I would like to. Check in é fazer o check-in. Notou como a minha pronúncia mudou quando eu falei check-in? A primeira pronúncia, o check, é a pronúncia correta em inglês. Em português, nós dizemos fazer check-in. Vamos falar a pronúncia certa? Check in. Check in. Good job, bom trabalho. Vamos sentar a frase até ali? Repete pra mim como você diria que gostaria de fazer o check-in. I would like to check in. De novo, again. I would like to check in. Mas ele precisa dizer pro que ele quer fazer o check-in, né? Ele continua com a frase, to my flight to LA, ou seja, para o meu voo para Los Angeles. Vamos por partes. Repete pra mim como a gente diz para o meu. To my. Great. Detalhe que a gente não diz to ou to my com esse som seco de T, como na palavra teto, mas sim to mine. Fala mais uma vez pra mim. To mine. E voo é flight. Repeat. Flight. Isso mesmo, como se fosse flight. Flight. Fala pra mim mais uma vez. Flight. O voo dele é para Los Angeles. Mas, Liv, eu não ouvi ele falar Los Angeles. That's right. Se a gente fosse falar a pronúncia perfeita, seria Los Angeles. Los Angeles. Mas é muito comum os americanos abreviarem o nome da cidade para as letras iniciais. L-A, que em inglês fica L-A. Repeat. L-A. Again. L-A. Vamos tentar a frase toda? Hi, I would like to check in to my flight to LA. Vamos repetir ela toda, mas por partes, ok? Lembra de soltar essa voz. Hi, I would like to check in to my flight to LA. Hi, I would like to check into my flight to LA. Hi, I would like to check into my flight to LA. Hi, I would like to check into my flight to LA. Good job, bom trabalho. Agora nós vamos ouvir a atendente da companhia aérea. Ela vai dizer no problem. No problem significa sem problemas. Let's repeat. No problem. No problem. No problem. Ela continua fazendo uma pergunta dessa vez. Do you have your passport with you? Percebeu que começamos com o do? Quando nós fazemos perguntas no presente, nós adicionamos o do no começo, lembra? Se você não lembra, pausa esse áudio e volta lá, porque essa estrutura é muito importante. Repeat. Do. Do you? Ela quer saber se ele tem o passaporte dele com ele. Passaporte é bem parecido em inglês e em português. Em inglês é passport. Isso, como se fosse passport. Repeat. Passport. O verbo ter é have. Repeat. Have. Então, como você começaria uma pergunta pra mim? Do you? E como você diria tem? Have. Agora pergunta pra mim. Você tem? Do you have? Ela quer o passaporte dele, mas como ela tá falando diretamente com ele, ela diz o seu passaporte. Your passport. Repeat. Your. Então, seu passaporte fica your passport. Repeat. Your passport. Agora me diz, como você perguntaria para alguém, você tem o seu passaporte? Do you have your passport? Com você, a gente diz with you. Repete para mim, with you. Vamos prestar atenção e focar na pronúncia desse with. Essa palavrinha termina com TH, que pode dar uma enrolada em quem está começando a aprender inglês. O Ravi já deu umas dicas bem legais para você acertar a pronúncia e eu vou te dar mais uma. Se você fizer o som do S, vai perceber que a sua língua fica atrás dos dentes. Tenta aí, repete comigo. Notou? Só que a gente tem que fazer para produzir esse tom de with é passar a língua para frente, para o meio dos dentes. Então vamos lá. Nós vamos começar com o som do S, do mesmo jeito que a gente fez, e aí nós vamos mudar a posição da língua. Faz comigo, ok? Deu pra pegar? Leva um pouco de prática, mas quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. Um truque para saber se você está fazendo certo é colocar um indicador encostando nos lábios, como se você estivesse pedindo silêncio. A sua língua tem que encostar no dedo quando você for produzir esse som do TH, ok? Vamos repetir. With. Mais uma vez. With. Good. Agora vamos fazer o mesmo exercício para falar a frase toda. Vamos lá, vai repetindo comigo. Do you have your passport with you? 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 Good job! Ele vai responder dizendo yep. Yep é uma maneira informal de dizer sim. Repeat. Yep. Yep. Muitas vezes, os nativos dão bastante ênfase no P final, porque produz um som mais leve e divertido. Repeat after me. Repete comigo. Yep. Agora, ele vai entregar o passaporte para ela, dizendo aqui está. Aqui é here. Repeat. Here. Para dizer aqui está, nós vamos falar here you are. Let's repeat. Here. You are. Here you are. Again, here you are. Você se lembra como dizer ótimo em inglês? Great. Essa é a resposta dela. Repeat. Great. Agora ela quer saber se ele vai despachar alguma mala. Você já viu que aqui, para falar do futuro, nós estamos usando o presente em inglês. Você vai ver com mais detalhes em outras aulas e unidades, mas nós temos três formas diferentes de falar do futuro. O presente contínuo, que coloca um ing no final do verbo, é uma dessas formas. E como é uma pergunta, no presente contínuo, nós vamos começar com o verbo to be. Você se lembra qual forma acompanha o you? Are. Good. Então vamos lá. Are you checking? Notou o som? O nosso CH e o CH deles têm sons diferentes. Repeat. Checking. Are you checking any bags? Any aqui significa alguma. Então vai ficar, você vai despachar alguma mala? Repeat. Are you checking any bags? Are you checking any bags? Again, are you checking any bags? O passageiro vai responder, dizendo que ele tem duas. A gente já viu antes como é o verbo ter em inglês, você lembra? Fala aqui pra mim. Have. E dois ou duas é two. Vamos montar essa frase? Como você diria eu tenho duas? I have two. Again, I have two. Então, ele tem duas malas, mas ele vai levar a menor como bagagem de mão. Vamos ver o que ele diz. But the blue one is not as big as the black one. Que significa, mas a azul não é tão grande quanto a preta. Nós temos duas cores ali. Azul, blue, e black, preto. Repeat. Blue. Black. But the blue one is not as big as the black one. Nós estamos usando a palavra one ali para substituir bags e não ficar repetitivo. But significa mas, porém. Repete comigo como ele diz. Eu tenho duas, mas... I have two, but... E agora vem a comparação. The blue one is not as big as the black one. Ele está comparando o tamanho das duas, dizendo que a azul não é tão grande quanto a preta. Vai repetindo comigo como nós falamos essa frase. A azul não é tão grande quanto a preta. The blue one is not as big as the black one. Isso mesmo. Tão quanto em inglês fica as, alguma característica, as. A gente coloca a característica entre as duas palavrinhas e aí vira uma comparação. Let's repeat the sentence again. Vamos repetir a frase de novo. The blue one is not as big as the black one. The blue one is not as big as the black one. The blue one is not as big as the black one. Again, the blue one is not as big as the black one. All good? Tudo ok até aqui? Ele vai perguntar se ele pode levar a mala menor, a azul, como bagagem de mão. Bagagem de mão é carry on. Repeat, carry on. Again, carry on. Carry on tem outro sentido, dependendo do contexto. Pode ser também seguir em frente, continuar. Você vai conseguir identificar qual é pelo contexto. Vamos repetir. Carry on. Can significa poder, conseguir. Como ele está perguntando se ele pode levar como bagagem de mão, nós vamos começar a nossa pergunta com can, bem parecido com aquela estrutura de pergunta que a gente viu no começo, com o do e o are. Lembra? Repeat. Can. Agora, como você perguntaria eu posso? Can I? Levar é take. Repeat. Take. Agora, pergunta para mim. Eu posso levar? Can I take? Nós vamos usar o it aqui para substituir a palavra mala. Muita atenção na pronúncia desse it. A gente diz it e não it, ok? It. Então, vai ficar can I take it? Vamos repetir? Can I take it? Como bagagem de mão é as a carry-on. Vamos por partes. Can I take it as a carry-on? Can I take it as a carry-on? One more time. Mais uma vez. Can I take it as a carry-on? Good. Ela vai dizer claro ou com certeza. Um dos jeitos de falar isso é dizendo of course. Let's repeat. Of course. Of course. Vamos prestar atenção e tentar replicar a entonação? Of course. Você se lembra como diz por favor em inglês? Please. A atendente vai dizer, por favor, coloque a mala maior na balança. Balança é scale. Repeat, scale. Nota a pronúncia dessas palavras que começam com S. É comum a gente querer colocar um I antes dessas palavrinhas. Por isso, a gente precisa prestar bastante atenção. Além disso, também não falamos scale com o som de U no final, mas ou, enfatizando esse L no final com a sua língua ficando presa na parte de trás dos seus dentes. Repeat. Scale. Again. Scale. Put é colocar. Repeat. Put. Put. Please put. Larger significa maior. Repeat. Larger. Again, larger. Please put your larger. Your larger. Bag on the scale. Como você diria, por favor? Please. Good. E balança. Scale. Please put your larger bag on the scale. Please put your larger bag on the scale. Now the whole sentence, agora a frase toda. Please put your larger bag on the scale. Good job! O passageiro responde dizendo sure thing. Sure thing é outra maneira de dizer claro. Repeat. Sure. Thing. Sure thing. Agora vamos repetir o outro jeito de dizer claro que nós já vimos aqui? Of course. Of course. Sure thing. Sure thing. Good! Vamos continuar nosso diálogo. A atendente pergunta, where would you like to sit? Where é onde? Repeat, where? E aqui a gente tem aquela mesma estrutura do começo, quando ele diz que gostaria de fazer o check-in. Nesse caso, ela está fazendo uma pergunta, por isso would vem no comecinho da frase. Como você perguntaria em inglês, então, você gostaria? Would you like? Would you like? Agora juntos, notando o linking sound entre essas duas primeiras palavrinhas. Would you? Again, would you? Agora, onde você gostaria? Where would you like? Where would you like? To sit, de sentar. Repeat, to sit. Where would you like to sit? Where would you like to sit? Onde você gostaria de sentar? Where would you like to sit? Nós temos uma frase comprida agora. É, this flight is not as busy as usual, so there are lots of seats available. Nós vamos dividir essa frase para ficar mais tranquilo de repetir, ok? This flight is not as busy as usual. A estrutura as busy as você reconhece, né? Nós usamos quando estamos falando do tamanho da mala. Tá lembrado? Busy significa cheio, ocupado. Vamos repetir. Busy. Busy. As busy as. As busy as. Flight, nós também já vimos antes, significa voo. This flight, esse voo. Repeat. This. Flight. This flight. Is not significa não é ou não está. Aqui, o significado é não está. Então, este voo não está tão cheio quanto de costume. Let's repeat. This flight. Is not. As busy as usual. Usual significa de costume. Repeat. Usual. This flight is not as busy as 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 usual. One more time. This flight is not as busy as usual. Good job! Ela disse que o voo não está tão cheio quanto de costume. Então, há muitos assentos disponíveis. Então, é so. Repeat. So. Again, so. Quando falamos que há alguma coisa ou algo existe, nós vamos usar there is, se for no singular, e there are, quando for no plural. Aqui, nós estamos falando de assentos, no plural, então vamos usar there are. Repeat. There. are. Notou a pronúncia do TH de there ali? É um TH vozeado, ou seja, ele produz uma vibraçãozinha na garganta. Você pode começar com o som de Z, assim. Zzz. O Z, assim como o S, é produzido com a língua atrás dos dentes. Para chegar nesse som, só o que a gente vai fazer é colocar a língua no meio dos dentes. Então, vamos começar com o Z. Repeat. Zzz. Agora, coloca a língua entre os dentes. Zzz. Now, let's repeat. Agora, vamos repetir. There. No começo, você pode exagerar bem, até pegar o jeito. There. Good. So, there are. Uma das maneiras de dizer muitos é lots of. Repeat. Lots. Of. Lots of. Lots of. So, there are. Lots of. So, there are lots of. Seats é assentos. Repeat. Seats. Seats. E, por último, nessa frase, para dizer que esses assentos estão disponíveis, ela usa a palavra available. Repeat. Available. Pense na palavra aveia, como um americano falando. Aveia. E coloque um bow no final. Available. Available. So there are lots of seats available. So there are lots of seats available. So there are lots of seats available. No problem, right? O passageiro vai pedir por um assento de corredor próximo à frente. O que você prefere? Assento de corredor ou janela? Na frente ou mais para trás? Por algum motivo, eu prefiro o assento de corredor mais para trás. Ele vai começar a pergunta usando uma estrutura que nós já vimos. É can I? Repeat. Can I? Can significa posso, eu posso, can I. Só que aqui nós vamos traduzir de uma forma diferente, como você já viu com Ravi. Can I have vai ficar, você pode me dar um assento. Se a gente fosse traduzir literalmente, ficaria, eu posso ter um assento. Mas a gente não fala assim, então nós mudamos a tradução para fazer mais sentido com a nossa língua, ok? Mas o significado é o mesmo. Repeat. Can I? Can I have? An aisle. Aisle é corredor. Nós vamos colocar um an na frente porque aisle começa com o som de vogal. Let's repeat. An. Aisle. Aisle. Bem separadinho mesmo, como se você só estivesse brincando com as vogais. A, I, O. Aisle. An aisle. Can I have an aisle? Can I have an aisle? Como você diria assentos? Seats, good. Seats. Aqui, como ele só vai precisar de um, nós vamos dizer seat. Repeat. Seat. Can I have an aisle seat? Again, can I have an aisle seat? Near the front, próximo à frente. Near the front. Can I have an aisle seat near the front? Can I have an aisle seat near the front? Can I have an aisle seat near the front? Good job! A atendente vai dizer ok. Repeat. Ok. All done significa tudo pronto, tudo certo. Repeat. All done. Again. All done.
Okay, all done. One more time. Okay, all done.
Você se lembra como dizer aqui em inglês?
Here.
Passagem é ticket. Repeat, ticket. Aqui está sua passagem, fica here is your ticket. Let's try it. Vamos tentar. Here is your ticket.
Here is your ticket. Here is your ticket. Here is your ticket.
Ele vai agradecer. Nós temos algumas maneiras diferentes de dizer obrigado e ele vai usar a forma mais informal, que é thanks. Repeat. Thanks.
Thanks.
Thanks. Good. Which way is security? Security é segurança. Let's repeat. C.
Q. R. T. Security. Security. Security.
Dependendo do sotaque da pessoa, de onde ela é ou como ela prefere falar, você pode pronunciar segurança dando ênfase ao T ou não. Vamos repetir das duas formas. Security.
Security.
Good. Which way é para que lado? Repeat. Which
way? Which way is security? Which way is security? Which way is security?
Good job! Estamos quase no fim do nosso diálogo. Let's do this. Ela vai dizer logo acima das escadas rolantes ali. Just up é logo acima. Repeat. Just up. As escadas rolantes é the escalator. Bem mais curtinho, né? Repeat. The escalator.
The escalator. Just up. The escalator over there.
Lembra da pronúncia de there? Let's repeat. There.
Just up the escalator over there. Just up the escalator over there. Just up the escalator over there.
O passageiro vai responder dizendo, ok, obrigado. Ok, thank you. Thank you é a forma menos formal de dizer obrigado. Você se lembra da outra que nós usamos agora há pouco?
Repeat, thanks.
Ok, thank you. Again, ok, thank you. Last line, última linha de diálogo. A atendente vai dizer, enjoy your trip. Trip é viagem. Repeat, trip.
Again, trip.
Enjoy é aproveitar, ou aqui, aproveite. Repeat, enjoy.
Enjoy your trip.
Como você diria, aproveite sua viagem?
Enjoy your trip. Good.
One last time. Última vez. Enjoy your trip. That's it. É isso aí. Agora escuta o diálogo mais uma vez.
Hi, I would like to check in to my flight to LA.
No problem. Do you have your passport with you?
Yep, here you are.
Great. Are you checking any bags?
I have two. But the blue one is not as big as the black one. Can I take it as a carry-on?
Of course. Please put your larger bag on the scale.
Sure thing.
Where would you like to sit? This flight is not as busy as usual, so there are lots of seats available.
Can I have an aisle seat near the front?
Okay, all done. Here is your ticket.
Thanks. Which way is security?
Just up the escalator, over there.
Okay, thank you.
Enjoy your trip!
Espero que tudo tenha ficado mais fácil para você agora e que você tenha repetido tudo comigo. Você pode repetir essa prática sempre que achar necessário, seja uma, duas ou cinco vezes. Essa repetição vai ajudar a desenrolar o inglês na hora que você conversar com um nativo e deixar sua pronúncia perfeita. Falando nisso, não deixe de acompanhar os nossos episódios de Walk and Talk Level Up e Essentials, que saem toda semana nas plataformas de streaming. A gente se vê no próximo diálogo. Stay awesome!